Mulheres, está começando mais um Bem Bruxonas, o podcast do M de Mulher, sobre as coisas místicas que rodeiam o seu mundão. Eu tô aqui, eu sou a Ligia Helena, vocês já sabem, e eu tô aqui, como sempre, com Masumi Suginoshita.
Olá, astro-amigos!
Nossa astróloga especialista em bruxarias e coisas místicas. E com o Lucas Castilho.
Bom dia, boa tarde, boa madrugada, porque a gente tá gravando isso aqui às 3 da manhã.
Fica a critério do ouvinte, qual cumprimento você prefere, que hora você tá ouvindo. Aliás, você conta pra gente que hora você tá ouvindo, bem bruxonas.
É, interessante.
Né? Eu acho que é um ótimo programa pra ouvir na segunda-feira de manhã, pra começar a semana assim, pá, com tudo.
Eu acho legal também.
Mas também, vale a pena ouvir uns episódios antigos, sabadão lavando louça.
Essa primeira temporada tá incrível.
Eu gosto de ouvir também, durante, depois, uns 2 dias depois… Porque é quando os trânsitos realmente estão rolando, assim. Que
exato.
A gente descreve no programa.
É verdade, né? Porque quando a gente fala, ah, a lua tá em tal lugar, nem sempre começou na segunda-feira.
Então, a gente já dá um preview, né?
Um spoiler. Spoiler da semana. Bom, e essa semana a gente tá aqui reunido pra falar de um negócio que, quando me falaram, eu achei um pouco tenso.
Eita.
Que é uma tal de conjunção de Saturno e Plutão.
É.
A carinha da Masumi aqui na mesa tá assim, tipo…
Eu não sei o que significa, mas acho que é babado.
E quem propôs esse tema foi a Masumi, porque o negócio é importante.
É, eu acho que é importante.
Mas
assim,
acho que, em primeiro lugar, o que é uma conjunção na astrologia?
Conjunção é quando dois planetas estão juntinhos, no mesmo grau ou…
Tipo namorando?
Tipo isso, que eles são um, sabe? Eles agem, assim, juntos.
Eles se juntam pra ferrar a nossa
vida. As energias se mesclam.
Ou pra melhorar a nossa vida.
É. Uhum. Eles estão no mesmo grau, ou umas 5 graus de diferença, assim. Então, quando a gente tem uns planetas mais lentos, a gente sente essa dança aí do amor entre eles por mais tempo.
Uhum. E Saturno e Plutão são lentinhos.
São bem lentinhos, bem lentinhos. Tipo, Saturno, ele leva uns 2 anos por signo. Né, pra passar. Mas Plutão, ele fica uns 13, 15,
mano.
20 anos.
Plutão é o planeta que tá mais distante da Terra, né?
Exato,
se
exato.
Se bem me lembro das
e
aulas.
E Plutão agora tá onde?
Plutão tá em Capricórnio. Plutão e Saturno, os dois retrógrados. Eu tenho umas datas aqui, porque a gente não decora isso, né? Mas… Por que eu queria falar desse trânsito? Eu já tinha perguntado assim, ô Lucas, já é hora de falar disso? Já é hora de falar disso? Já é hora de falar disso? Eu já queria falar um tempo, mas… Ah, não, não. Vamos falar disso mais pra frente e tal. Porque, realmente, agora é que tá rolando mesmo a conjunção. Porque
entendi.
Eles estavam passeando lá pro Capricórnio, né? Acho que…
Quando passeando, a gente… tem diversão em Capricórnio?
É, não sei. quando eu comecei, acho que, a trabalhar com vocês, Saturno entrou em Capricórnio.
Né?
Plutão já tava por lá. E agora Saturno tá se encontrando com ele, tá? E esse trânsito… Ai, eu fico até meio tensa de falar sobre ele. Porque é uma coisa que a gente, astrólogo, quando começou… Quando Plutão entrou em Capricórnio, já rolou uma tensão. Aí quando Saturno entrou lá, a gente… Nossa, 2020 tá chegando, gente. Ai, meu Deus do céu.
E 2020 tá chegando mesmo, porque
tá
chegando, a gente já tá
mesmo.
Em agosto, assim. Piscou, então, acabou o ano.
E a gente já tá sentindo esse trânsito. E aí, em 2020, o negócio chega no ápice, sabe?
Eita.
Isso aqui é só treino.
Então, é bom a gente falar disso agora, porque a gente vai se preparar pra bucha que vem aí,
exato.
Ano que vem.
Aí tem, assim, tem aquelas pessoas mais pessimistas, que elas falam disso como se fosse o fim do mundo, assim, sabe? Mas eu acho que vai ser um período de grande
eita,
transformação.
Que reconfortante saber disso.
Ai, que legal, adoro você começar a semana assim. Não, mas eu acho que é um período de muita transformação interna do mundo pra uma coisa melhor. Tá.
Ai, tomara, né?
Sim, eu tô muito, assim, otimista, assim, com esse trânsito que tá rolando.
Ai, Masumi, que bom, viu? Porque aqui nessa mesa, não sei, não posso falar pelo Lucas, mas eu não sou a pessoa mais otimista do Brasil, concorrendo a do mundo inteiro.
Essa é desde em touro. Ah, é que assim,
Mas o que que Saturno significa e o que que Plutão significa?
É, então…
O que eles representam?
Saturno é o nosso propósito, nosso senso de responsabilidade, ética, né? No sentido maior, assim, falando do mundo, são as estruturas, tudo aquilo que foi construído até agora. Plutão fala da transformação, morte, renascimento, né, de lavar roupa suja.
Gente, tem propósito versus
limpar, fazer essa limpeza profunda.
Em Capricórnio, que é um signo de terra e que leva as coisas muito a sério.
Exato, que okay. mexe com tudo, né? Então, Capricórnio, né, ele é o signo que olha pra tudo, né? Então, não basta só limpar um setor da sua vida, é reestruturar geral. Ah, você prega, agora você vai aplicar.
Eita.
Entendeu?
Ajoelhou, tem que rezar.
Que horror. E aí, a gente, assim, não tem só esse ciclo.
Duplo sentido.
Tem vários ciclos rolando. Tem uma... 2020 vai ter uma finalização de diversos ciclos. Tipo, mega ciclos de 800 anos, ciclos de 200 anos. Esse daí de Plutão e Capricórnio, ele fica... essa conjunção acontece a cada 35 anos, mais ou menos, né?
Gente, então a última vez que aconteceu, eu não era nascido.
É, então, e eu era nascido.
Eu também.
Tipo, eu nasci naquela época, então... Todo mundo que tem mais ou menos 35, 36, tem esse trânsito, tem essa conjunção no mapa.
Eita!
O que faz com que a gente tenha que ser mais certinha. Não é certinha, mas... Aplicar mesmo, assim, a ética no dia a dia, né? Tanto é que a nossa geração não tolera certas coisas, né?
Por isso que vocês criticam tanto quem é mais jovem.
É, é mó chato, meu.
Mas vem cá, deixa eu perguntar pra entender melhor. Então, há 35, 36 anos, houve essa conjunção.
Isso, em Libra.
Fica por quanto tempo? Essa conjunção dura quanto tempo?
Então, como os planetas ficam indo pra lá e pra cá, vai, volta... Uhum. Uns, meu, às vezes um ano, dois anos, sabe? Fica nesse
fogo
samba.
De palha, esse relacionamento não dura.
Às vezes tá em movimento direto, às vezes retrógrado. Agora os dois estão retrógrados junto. Então, no dia 12 de janeiro de 2020, eles vão estar em conjunção no mesmo grau. Vai ser tipo o ápice do rolê, tá?
Vou anotar na agenda já. 12
de janeiro de 2020. Aí, assim, tem essa conjunção. Só que também vai rolar a conjunção de Júpiter, Plutão e Saturno em dezembro desse ano. Tá, o último que rolou foi 873 anos.
Nem sei o que aconteceu
Eita.
Nessa época.
Então, assim, aí, ó, vou dar uma curiosidade aqui, tá? Eles falam de microciclos e megaciclos. Então, assim, nesse megaciclo, que foi onde começou o ciclo dessa conjunção, que é, tipo, sei lá, 2000 anos atrás, nos pequenos ciclos que rolaram nesses 2000 anos dessas microconjunções... Eu sei que umas palavras aí meio X, tá? Não precisa decorar isso.
Não, tudo bem, vamos entender o contexto geral.
Mas, assim... Rolaram, assim, pequenas guerrinhas, assim, né, ao longo da história. Então, tipo,
nossa, a Mesopotâmia tava lá babado.
É, exato, essas coisas, tipo, os romanos saquearam não sei o quê, sabe? Tipo, essas micro tensões.
Sim, era uma época meio, porque eu comecei a fazer aqui a matemática meio manca, né? Eu falei, foi antes de descobrirem, entre aspas, o Brasil. Então, era a Idade Média.
Isso.
E na Idade Média... Era treta. Era
Maria Antonieta, babado. Não,
e todos esses...
Pelo amor de Deus, Maria Antonieta também.
Essas micro tensões rolaram em diversas partes do mundo. E hoje, nessa finalização desse mega ciclo, estão acontecendo tensões exatamente nos mesmos lugares em que rolaram essas micro tensões.
Eita. Mas sabe uma coisa, assim, trazendo, tirando da astrologia, trazendo para história e tudo mais. Hoje em dia, a gente vive num planeta que é muito mais pacífico do que, por exemplo, Sim. na Idade Média, que tudo era resolvido na
era
guerra,
mais bruto.
Na pancadaria. Mas a gente tem outros tipos de conflitos muito graves, por exemplo, guerras comerciais.
Então, aí você entra num ponto muito interessante, porque é o seguinte, esse ciclo que está se finalizando é o ciclo de terra dessa conjunção aí maior, que eu falei de Júpiter, Plutão e Saturno, tá? E a gente vai passar para uma era de ar, desse ciclo, tá?
Uhum.
Que é justamente isso, as coisas mais intelectuais. Não é mais...
Guerras culturais, guerras comerciais.
É, exato, é tipo, da gente, por exemplo, entrar em uma nova era de... A gente tava aqui no capitalismo aí, nesses últimos 800 anos. Agora a gente vai entrar, por exemplo, em um outro sistema financeiro que tem mais a ver com questões de civilização mesmo. E não só de...
De humanidade.
É, de humanidade, Não sei como vai acontecer, tá?
Ai, gente.
Mas tá. E no... Você tá falando do coletivo.
Isso é do coletivo.
No individual.
É. No individual.
Ah, tá. O que tá rolando?
Deixa eu só falar de mais um ciclo. Claro. Só pra mencionar, tá? Não vou nem falar de como ele funciona. A gente pode falar disso mais pra frente. Mas é Plutão, Saturno, Júpiter e Marte vão estar juntos no ano novo astrológico.
Festa liberal.
Que gangue.
Que é no dia 20 de março de 2020. Todos vão estar juntos. Então, assim, a gente tem essa prévia aqui, que a gente já tá sentindo. É, vai ter o ápice no dia 12 de janeiro. Mas aí tem muito mais coisa ainda. São muitos ciclos se finalizando pra gente realmente entrar numa nova era. E pra isso acontecer, aí a gente entra no pessoal, que é... Meu, cada um precisa se trabalhar bastante.
Uhum.
Né? Aí, assim... Às vezes eu não gosto muito de falar disso desse jeito, porque às vezes as pessoas entram no julgamento, assim. Que é assim, ah, então tem gente que não tá pensando na vida, que tá só no pão e circo, não sei o que tal. E tem gente que tá super espiritualizada. Cara, eu não sei o que é melhor e o que é pior.
Exato.
O que eu acredito é assim, é legal fazer o autoconhecimento. Pô, é legal, porque aí você vai se... eu não falo nem... A gente fala de aprimorar e evolução para facilitar a explicação. Mas eu acredito que a gente já tenha muita coisa legal dentro da gente que a gente veio descobrir. Então, esses dois, essa conjunção aí faz com que a gente olhe para as nossas limitações, né? E trabalhe elas, tipo, aplicar essa ética, aplicar tudo isso que a gente tem de legal, assim, na nossa própria vida, né? Uhum. E isso melhora o coletivo.
Sim, sim. E a gente, às vezes as pessoas associam muito quando a gente fala de autoconhecimento com a coisa da espiritualidade ou mística e tudo uhum. mais. Mas mesmo se você é uma pessoa que é mais cética e não acredita muito nas coisas e tudo mais, tem mil jeitos de você
Exato.
Se trabalhar e enfim.
É só você ser uma pessoa legal, cara. É só não ser... Eu não vou falar essa palavrão. É só você não ser chatão.
Não seja babá.
Não seja babaquara.
Mas é, assim, do tipo, terapia, assim, psicanálise, ou mesmo isso, assim, você pode ir sozinho
Sim,
parar
buscar
e
o seu
pensar
caminho.
E se entender e tudo mais. Não que também as questões mais espirituais ou místicas estejam erradas, tudo é válido.
Cada um tem seu caminho.
Cada um tem seu caminho.
Essa parada de se entender é...
Dói. Dói.
Não, a gente às vezes até pensa... Por que eu não fico na ignorância, sabe?
É, né?
É mais fácil, né?
É mais
Tem
fácil.
Aquela coisa que falam em inglês, né? Ignorance is bliss.
É, que tipo, rola até dizer assim, que você é protegido na ignorância, assim. Porque quando você sabe, você precisa aplicar.
Exato,
e
exato.
E dói.
Então esses dois aí, eles estão fazendo isso com a gente, assim. Como ele tá em Capricórnio, vai ter muita gente pensando sobre propósito mesmo, tá?
Uhum.
Então... Uma coisa legal de olhar é assim, onde que você tem Capricórnio no seu mapa para entender em qual setor da sua vida isso tá mexendo?
Olha só, eu vou anotar aqui, peguei minha caneta, Capricórnio no mapa.
Eu não sei o tempo que a gente tem, mas de repente a gente pode num outro episódio falar sobre cada casa, assim, onde ele vai atuar, assim.
Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2, porque né? Quando a gente fala sobre cada casa, a gente acaba ficando um tempão. Mas eu imagino que quem tá ouvindo ali do outro lado deve estar curioso.
Acho que vai querer saber.
A gente pode fazer, chegando mais perto, aguardem.
Mas spoiler. A sensação é de pressão mesmo, de sentir que, meu, eu preciso ajeitar a minha vida, né?
Uhum.
Isso acho que já rola faz um tempo. Em 2018, eu conheço algumas pessoas que largaram o 2018, não, 2008, 2009, que nem eu larguei em 2010, que largaram o trabalho para fazer outra coisa, que foi quando Plutão entrou em Capricórnio,
uhum.
por exemplo. Como ele é lento, você vai sentindo um beliscão aí de vez em quando.
A pressão vai aumentando.
É, vai aumentando.
Entendi.
É.
Meu Deus, gente.
Todo mundo tem isso.
Todo mundo tem. Todo mundo tem isso.
Vamos falar aos poucos sobre esse trânsito.
Mas a gente sente isso forte o tempo todo ou não?
É tipo uma coisa de fundo, assim, sabe? Então a temporada desse seriado vai Sim. falar disso. Não
uhum.
é um negócio que você vê o tempo todo na cara, assim. É só o clima.
E tá, agora vamos
não,
dar
até... Não, desculpa. Algumas pessoas sentem na veia porque, meu, Plutão chega lá e corta, né? Então, demissões e tal, essas coisas.
A única coisa que eu queria na veia era café.
Né? Fortes mudanças, assim, repentinas, do nada.
Mas assim, assim o que eu preciso fazer... A gente tá falando do que tá acontecendo.
Uhum.
Eu queria saber quais ferramentas as pessoas podem usar pra passar por isso de uma forma mais
menos
gostosa.
Traumática.
Ah, legal.
Mais sensual, sei lá.
Adoro que sensual, né? Usar o lado sensual de Plutão.
E eu adoro que o Lucas fala mais gostosa e eu assim, menos traumática. Pra gente não morrer.
Ó, se permitir se transformar. Então, você se conhecer e, meu, tentar coisas novas. Né? Pô, se vai, já faz um tempão que você tá querendo ser...
No swing, vai.
Sei lá, meu.
Tentar coisas novas.
Se você acha que isso tem a ver com o seu propósito, pra você virar, tipo, um terapeuta de sexo mais pra frente, pô, pode ser muito legal, né?
Olha só.
Aí você faz vários cursos, tipo, tantra, né? Faz várias coisinhas. É, mas coisas que você já quer fazer há um tempo, mas que você fica assim, ai, mas não vai dar dinheiro, ai, mas eu não tenho tempo, ai, mas o que a galera vai achar, ai, mas o meu trabalho, ai, mas e a grana, não sei o quê. Meu, tenta. Sempre existe uma forma de fazer as coisas quando você tá afim, sabe? Sempre tem alguém disposto a ajudar. Se você não tem recurso financeiro, sempre tem alguém que, tipo, dá o jeito de, né, de... Ou a grana aparece, sei lá. Então, ir atrás das coisas que você realmente tá afim de... Que você sente assim, meu, eu devia fazer isso. Faça. Uhum. Autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Então, trabalhar, fazer algum tipo de terapia, assim, ajuda bastante. É... Não ficar muito chateado quando as coisas não saem do seu jeito. Então, por exemplo...
Ui, é difícil.
Porque esses dois aí, eles estão direcionando a sua vida, assim, sabe? Você fala assim, para, agora é pra lá. Vamos, agora, tipo, parou a brincadeira, agora é real, assim. Então...
A gente tá falando, ó, procura esse caminho, tenta isso, tenta aquilo. Se a pessoa não for por vontade própria, ela vai ser obrigada... A encarar os fatos.
Exato, acho que Plutão é legal por causa disso, assim.
Ah,
porque...
que legal.
Que reconfortante, porque, assim, mais uma vez.
Você pode ficar... aqui não é... Eu não falo de ficar forçando a barra, de agora você ficar loucona, indo atrás do que você tem que fazer e tal. Não, meu, a vida também vai te levar
vai te
pra esse caminho. Então é ir no flow, sabe?
Entendi.
Mas, assim, vai valer a pena...
Super, super. Cara, essa conjunção muito louca aí do ano novo astrológico... Ela vai dar um... Assim, se você tá se trabalhando, se você tá, tipo, indo nesse flow aí, sentiu, ah, insistiu um negócio, não tá dando certo, vai pro outro caminho, vai fluindo nesse rio aí, no ano que vem vai ser, tipo, colheita de fruto pra quem fez esse rolê aí, entendeu?
É, por isso que a gente tá avisando vocês agora, agosto.
Agora.
Se preparem. Março vai ser da hora.
Agosto tem 31 dias, julho tem 31 dias. Você tem um dia a mais aí pra se trabalhar.
Agosto mesmo, cachorro louco.
Mas então tá, gente. Olha só, foi um papo seríssimo aqui, hein? De conjunção de Saturno e Plutão. Mas eu achei isso que você falou agora o mais importante. Que é, se prepara agora. Pra quando o negócio vier de fato, aí no começo do ano que vem. Você tirar só o melhor disso.
Vai ser muito legal.
Nossa, dica de ouro, hein?
E não se esqueça de se hidratar, né?
Sempre, o mais importante.
Tipo, aí, depois a gente fala lá, então, dessa conjunção nas casas, porque você sabe que área você deveria trabalhar.
Então tá, num próximo programa, vocês aí. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, imagino que muita gente ficou aí com a pulga atrás da orelha.
Nossa,
se quiser,
eu tô aqui.
Né? Manda suas perguntas pra gente. Pode ser pelo Instagram do M de Mulher ou o Instagram da Masumi, que é @astromasumi. Do Lucas, que é @ciumento, ou o meu, @ligia.helena. Ou manda um e-mail para portalmdemulher@gmail.com, que a gente vai voltar nesse assunto para cada um dos signos saber o que pode fazer para encarar essa conjunção de Saturno e Plutão da melhor forma possível. A gente está aqui para isso.
Estou aqui para te ajudar.
Yeah! Vamos lá para o segundo bloco, então. Essa semana, no dia 7, a Lua fica crescente em Escorpião. Eu adoro, toda vez que tem Lua em Escorpião, que eu acho especial, interessante, intenso.
Por que será?
Tô errada. A minha Lua é em Escorpião.
Nossa, cairia bem um pouco menos de intensidade, sabe? Tá tudo
Nossa,
muito
tá
intenso.
Nossa, tá tudo muito intenso, cara. Mas, ó, como lidar com intensidade? Fluindo. É só isso. É porque isso é abrir mão do controle, né? A galera tem dificuldade com isso. Mas quando você se solta, fia, você...
Vai que vai.
Vai que vai.
Mas e aí? Lua crescente em Escorpião. Porque eu falei essas bobagens todas, mas eu quero saber, de fato, o que vai acontecer nessa semana. É um bom momento pra quê?
O Lucas falaria transar.
Só o Lucas transa nessa mesa. Impressionante.
É
porque, assim,
o pior é que é o menos que transa aqui, provavelmente.
Quando você transa, você se solta, você se entrega. Se você não se entrega, não rola um negócio direito, sabe?
Uhum.
E escorpião é isso, você se entrega. E aí, depois disso, você tem uma outra relação com a pessoa, em teoria, tá? Quando vocês...
Quando tudo tá bem.
É, exato. Tipo, rola uma transformação, assim. Depois da primeira vez que você transa, você vira uma adulta, entendeu? É tipo isso. Mais ou menos. Cara do Lucas, tipo, não, velho. Em teoria, tá?
Mas aí você consegue, tipo, essa metáfora? É uma metáfora que você acabou de fazer?
É, mas também
serve pra, pras outras coisas? De tipo, gata, essa semana é pra você se soltar.
É, então, esse seria um exemplo pra você poder aplicar na vida, assim, sabe? Então, tá lá, se entrega, né? A lua crescente em escorpião fala disso de, meu, vamos fazer uma entrega real? O que, que você tá vivendo na sua vida agora que você meio que tem levado mais ou menos? Mas que você podia, tipo, tocar real oficial, assim, sabe? A gente tava com a lua nova em leão lá, né? De assumir a nossa identidade, de fazer o que a gente realmente tá afim de fazer. Ah, quero usar essa roupa aqui. Que se dane.
Uhum.
Seus bobocas. Né? E agora, assim, tá, beleza, você provocou. Então vamos assumir essa parada?
Chega de mentiras, de negar os seus desejos.
Exato, chega de ensaio. Agora é... Vamos aí, né? Acho que é legal. Eu gosto, eu tenho experimentado uns looks diferentes aí esses tempos.
Muito bom. Você falou que é o momento de mergulhar a fundo, você falou pra gente antes, e de seguir os seus instintos.
Uhum.
Como é que as pessoas que têm uma certa dificuldade em se fazer isso, elas podem trabalhar essa coisa de entrega?
São justamente elas que têm que fazer isso.
Porque as outras já fazem, naturalmente. Não, não adianta a gente falar só, tipo,
faça. Isso é das coisas mais difíceis, sabe? Até em consultório mesmo, né? A gente sempre fala, olha, é tudo uma questão de entrega e tal, se joga. Mas a gente sabe que a gente tá falando isso e a gente sabe que é difícil, assim.
É tipo falar assim, ah, é tudo uma questão de comer menos, come menos.
É, então, é só acordar mais cedo.
Exato.
Mas assume.
É só se exercitar.
Então, não é assim. Eu acho até meio cruel, sabe? Se joga aí. No horóscopo a gente escreve isso porque, meu, não tenho espaço pra escrever sobre a teoria disso.
Eu não
sei
como me jogar.
Oh,
só na pista de dança.
Quando você vai pular do trampolim do lado da piscina.
Sem nadar.
Ops, porque você soubesse. Você vai pular lá, daquele bem alto, assim, uhum. Né? Ah, é só se jogar? Pô, se você não sabe nadar, é difícil. Se você não se preparou fisicamente, se você não aprendeu a respirar embaixo da água, é difícil. Aí, eu falo assim, ó, tenta se acolher, que é aquele trabalho de câncer, de se nutrir antes de se jogar, né? O quanto você precisar. Só que tenha consciência de que aquele pulo vai ter que ser dado. E não tem como se preparar o suficiente para aquele pulo, assim.
Uhum.
Ele nunca vai ser super fácil. Sempre vai... Aquele primeiro passo, quando você vai investir no negócio, quando você vai investir no investimento financeiro, qualquer coisa, casar.
Você nunca vai se sentir 100% preparada.
Não, o primeiro passo sempre é um passo em algo novo.
Uhum.
Então, o que você pode fazer é trabalhar as suas inseguranças, aprender a lidar com quando você está insegura. Então, porque você vai sentir uma insegurancinha lá, mas se você conseguir levar a insegurança...
Uhum.
Então, se preparar para se jogar é se preparar...
Para sentir todas essas coisas sem medo.
É, assim, lidar
com
medo.
Com medo.
Com
e
medo.
E tudo bem.
É.
Uhum.
É.
O importante do medo é você... Respeitar o medo, mas não, é que ele não te paralise.
É, exato.
Olha, exatamente. Só, verdade.
É.
Tipo, tenha medo. A gente tá vivo. A gente tá vivo, a gente tem medo.
Uhum.
Mas não pare de fazer as coisas que você quer por medo.
Por medo.
Por, sei lá. Meu analista sempre falou
isso. Mas é bem isso, assim. Porque aí você tá se jogando.
Uhum.
Se jogar é isso. Você tá sentindo medo, mas você vai.
É ir com medo mesmo.
É, você tá sentindo, entender que
hashtag.
É natural. É natural, assim, tem gente que fala assim, ah, não tenho medo. Tá bom, então você não tem medo, mas eu tenho medo. Então, assim, você tá sentindo medo, tudo bem. Tá tudo certo, cara. Não se paralise por causa disso, que nem o Lucas falou. Vai, tenta, você deu uma chance. Acho que isso é a forma de se preparar.
É, a gente vive numa sociedade que as pessoas não querem errar.
É.
E, gente, errar faz parte, né?
Não se cobra tanto. Exato, acho que esse é um bom preparo, assim, essas coisinhas. Autoconhecimento.
Tá, a gente falou também… A gente começou falando… É engraçado, né? Fala de escorpião, a gente fala de sexo. Mas você também falou pra gente antes da gente começar a gravar que é um momento de tensão sexual.
É, porque agora semana. É que, assim, quadratura, lua crescente, fala de ação mesmo. Então, o negócio acontece no nível físico.
Uau!
É.
Let's get it on.
Tensão sexual.
Yes. Não é tipo tensão sexual na cabeça. Assim, é uma coisa tipo, nossa, estou
sei
sentindo.
Sei lá, tô sentindo essa eletricidade no meu corpo, né? Tá passando do seu
pode
como.
Pode ser tesão pela vida também. Por que não? Tesão por um projeto. Não só por uma pessoa.
E no trabalho, então?
Então, Mercúrio tá em movimento direto, certo? Em Câncer. Nosso raciocínio não tá aquela coisa clara, assim. É mais uma coisa de sentir atrás do seu feeling. E ele tá formando oposição com Plutão. Então, o que acontece? Tem a Lua crescente, Escorpião, e tem Plutão em oposição a Mercúrio. Desencana de ter clareza sobre as coisas que você vai decidir, tá? Vai ter muita indefinição rolando. E aí você vai ficar assim, na indefinição, o ser humano faz o quê? Quer controlar tudo, começa a checar tudo, começa a conferir os números, começa a dizer, e meu, não vai adiantar, cara. É, mais uma vez, é flow. Uhum. É flow mesmo. Não só pela... Se fosse só a Lua crescente em Escorpião, ah, tá, SUS, é uma fase. Não, mas tem essa oposição com Plutão também. Então, vai indo pelo seu instinto. Se você sente que alguma coisa que você tá tocando, algum investimento aí tá... E que isso faz parte, que não é teimosia, tá? Você sente que aquele negócio realmente, meu, tem algo pra crescer, vai seguindo, meu. Vai nas cegas mesmo.
Uhum. Confia nos seus instintos.
É.
Vai ser bom pra quem essa semana?
Pra Leão.
Uhul!
Nossa, não, mas o Leão tá há semanas.
Não,
bem.
O Leão vai ser tipo assim, meu, toda semana. E aí, vocês estão indo maravilhosamente.
Oba!
Bem. Sério, só vai melhorar.
Amazing, sweetie.
Tem, ó, Vênus e Sol em conjunção. Lembra da conjunção? Então eles atuam juntos. Vocês vão estar, ó, super graciosas, maravilhosas, incríveis.
Sorry, world.
Né? E quando...
Ai, a gente tá falando tanto em inglês hoje.
Vênus passando em Leão é money.
Money.
Pode, tá, tipo, pode trazer ganhos financeiros, sabe? É a harmonização da vida. E dinheiro faz parte disso.
Ai, gente, que delícia.
É gostoso.
20K já tava bom aqui.
Quem mais? Quem mais além de Leão?
É... Bom, o signo de fogo, né? Então, Áries, Sagitário... Sabe, aquela... Porque, assim, julho foi meio tenso. Porque aquele monte de planeta lá em Câncer... Foi sofrido pra
Foi, né?
Foi,
eu achei,
Capricórnio.
Achei julho barra, assim.
É, meu, é
Câncer. E olha que eu passei boa parte de férias, mas ainda assim... Ai,
julho
difícil.
Foi longo.
É.
Difícil.
Agora a gente vai, sabe, entrar em movimento. Essa primeira semana de agosto aí vai ser legal pra muita gente. Primeiro de agosto... O Mercúrio entrará em movimento direto, não
é? Ah, e acaba Mercúrio retrógrado.
É, então. E aí tem um monte de planeta passando por Leão, que é um signo de fogo, pra agitar um pouco mais. E Leão, assim, fala de autoestima, né?
Uhum.
Identidade, amor próprio, prazer.
Delícia.
Amigos. Então é mais festivo.
Uhum.
Mais festa, mais flerte.
E quem é que vai estar meio assim, melhor pra ficar mais atento na vida?
Aquário. Aquário! Aquário, a gente sempre falou coisas boas de Aquário aí. Esse último ano aí. Não aguentava mais falar de notícia boa pra Aquário e pro resto não, sabe? Eu achava bem justo, assim. Mas agora, com o sol passando, um monte de coisa passando lá em Leão, eles vão começar a repensar um pouquinho sobre as coisas, sabe? Aí, será que eu sou tão boa mesmo como eu acho que eu sou?
É sim.
Né? Ah, não. É que assim, aquariano tá sempre à frente do tempo.
Eu adoro aquariano.
Mas isso não faz de você uma pessoa melhor do que as outras.
É verdade.
E eles vão começar a refletir sobre isso. Ou já estão há um tempo fazendo isso.
É hora de descer do pedestal, aquariano.
Até você sobe do pedestal de vez em quando. Eu acho que sim, com todos os planetas passando por Leão, a galera vai se dar bem em geral, sabe?
Que delícia.
Só aquário. Ai, putz, touro.
Não,
touro e escorpião,
aqui, né?
A gente já fica meio assim, né? Ai, caramba, meu, tem que fazer isso mesmo. Vai ter que rolar isso.
Vai ter que rolar isso?
Vai ter que colocar a cara lá? Vai ter que ficar em cima do palco mesmo? Será?
Vem,
será que
gente.
Eu vou ter que pedir aquele aumento mesmo? Será que a galera não vai vir aqui automaticamente?
Não vai.
Ai, caramba.
É isso, gente. Tem que botar a cara no sol. É tipo coisas isso. Acontecer.
Vamos agir. Não se dorme na Europa.
Né, Escorpião, eu adoro ficar embaixo de um cobertor lá, escondido numa caverna, sabe? Uhum. Vai ter que sair.
Sai daí.
Vai ter que sair. Não adianta, tipo, dar match no Tinder e não ir pro date, entendeu?
Não, não adianta mesmo, gente.
Precisa ir.
Pra o quê? Transar na lua crescente do Escorpião. Então tá, com isso, encerramos o segundo bloco e vamos para as perguntas das ouvintes. Gente, essa semana as nossas ouvintes arrasaram, mandaram muitas perguntas, perguntas longas, perguntas complexas. Elas ouviram o chamado da Masumi para perguntas mais profundas.
Muito obrigada, Astrovigas.
Então, vamos começar com a pergunta da Ju Colli, que veio pelo Instagram. Ela diz o seguinte: eu sou uma virginiana de 23 de agosto, nasci às 6h15 da manhã. Queria saber a questão do dia e horário com relação à transição dos signos. Como isso interfere na minha personalidade e signo, já que pouco tempo antes o Sol estava em Leão? PS, meu ascendente é em Leão. Eu acho que a Ju Colli é uma virginiana que tá com uma vontade de ser leonina.
É, né?
Tem a ver isso, Masumi, assim, quando você nasce muito perto do… A gente já falou dos decanatos, então assim, se você nasce muito perto do signo anterior, você traz um pouco das características dele, como é que funciona isso?
Ela não falou o ano, né?
Não. Você já queria fazer um mapa astral.
É,
né?
Eu já ia dar uma olhadinha aqui, porque depende do ano.
Uhum.
Tem ano que é no dia 23. De repente, a gente olharia aqui o horário e falaria assim… Meu, na verdade, você não é virginiana. Na verdade, você é leonina.
É, isso a gente já falou algumas vezes, né? Sobre como o signo não muda meia-noite do horário de Brasília, né?
É orgânico, né, gente?
Então, às vezes é num dia, às vezes é no outro. E só fazendo uma mapa astral pra você saber. Mas eu acho assim, de uma forma mais geral. Mesmo, vamos supor que ela já fez o mapa e ela é, de fato, virginiana. Mas bem ali da divisa. Tem uma interferência do signo anterior? Como é que isso funciona?
Primeiro, o sol dela pode estar numa casa que tem mais afinidade com o leão.
Uhum.
Né? Que é um signo de fogo, então é uma casa de fogo. Uhum. Pode rolar algo assim. O que eu percebo é assim, tem gente que se identifica… Quando você pergunta lá, eu pergunto sempre assim… Ah, seu sol tá perto da cúspide, você se sente mais assim ou assado?
Uhum.
Ah, eu me sinto mais leonina, eu me sinto mais virginiano. Depende muito da pessoa, sabe? Não tem… Uhum. Eu não… Assim, tem astrólogos que falam assim… Não, é definido, passou da cúspide, já era. Eu não, eu já acho assim que você às vezes pode até virar um híbrido, assim, sabe? Uhum. Você às vezes vai ser um momento você vai ser mais assim, outro momento você vai ser mais assado. Você pode aproveitar as duas naturezas. Ou quando os planetas passam perto da cúspide, eu sempre avalio meio que as duas casas juntas, assim.
Entendi. Então, pra ela, por exemplo, ou pessoas que têm mais ou menos a mesma situação, de repente vale dar uma olhadinha no perfil de leão.
É. Talvez a Ju seja uma virgileão.
Virgiliana, sei lá.
Ela brilha arrumadinha.
Ah, gente, é uma boa mistura, né? Brilhar arrumadinha, um banho tomado. Então, Ju, olha só que dica boa. Dá uma olhadinha sempre em leão também.
É, que não
e lembrando,
tem o ano aqui.
Se você tivesse mandado o ano, a Masumi teria puxado aqui o seu mapa. Mas eu imagino que você já tenha até feito isso. Se você não fez, faça.
É.
Pra você descobrir, vai que você é de leão.
É, porque eu tenho lua em leão. Eu podia ver umas coisinhas assim, se eu tenho vários planetas em leão.
Sim. Mas, de qualquer forma, se você nasceu aí perto da cúspide, da viradinha do signo, vale dar uma olhada também no signo que antecedeu o seu, ou que vem depois. A Rodrigues Deia, _, mandou assim. Olá, Lígia, eu amo bem bruxonas. Obrigada, Deia. A gente adora quando vocês gostam da gente.
Sim.
Gostaria de saber, segundo o meu mapa, por que eu sou tão insegura e tão sentimental. Penso umas 300 vezes antes de dar um passo importante e acho isso ruim. Ela tem Sol em Virgem na casa 12, Lua em Peixes na casa 6, Ascendente em Libra na casa 1 e Vênus, Mercúrio e Júpiter em Leão, casa 11.
Está explicado. é assim, ó. O Sol, quando você tem o Sol na casa 12, acho que a gente já falou isso em algum episódio aí. Só casa 12 e 8 tem um pouquinho de dificuldade de entender quem você é, assim.
Uhum.
Né? Porque é uma coisa oculta, você precisa fazer uns trabalhos mais profundos, assim, de autoconhecimento pra se entender.
Uhum.
Não é uma coisa muito racional e concreta. Se ela tem Lua na casa 6 e Sol na casa 12, eles estão em oposição. Então, você já tem uma coisa natural aí de talvez ser um pouco dramático nas emoções, mas assim, de ter uma, de uma polaridade entre razão e emoção.
Uhum.
Né? Então é difícil de entender o que você quer por isso, tá? É, ascendente em Libra, não precisa falar mais nada. Vênus, Mercúrio, Júpiter e Leão na casa 11.
Libra é o signo mais sonso do zodíaco.
Essa pessoa aqui veio pra...
Que horror,
a ideia veio pra fazer coisas diferentes. Porque assim, se Vênus, Mercúrio... Vênus, que é como a gente se relaciona e tal. Mercúrio é tipo nossa expressão, trabalho. E Júpiter é onde a gente tem que arrasar mesmo. Em Leão, ou seja, uhum. tipo... É, na casa 11, a casa 11 fala do novo. Ela tem que fazer coisas diferentes. Ela tem que sair do caminho normal.
Uhum.
E se ela tem que fazer essa busca interior mais profunda pra fazer algo muito diferente, pô, tem um puta potencial... Desculpa, tem um mega potencial aí de ser visionário, fazer uma coisa muito diferente. Mas se você for pelo caminho seguro aí desse sol em virgem, o que, que é garantias? Essa lua na casa 6... que é a casa de virgem, que gosta de ter ordem, que não gosta de sair do caminho, ela não, ela fica nesse lugar de insegurança.
Uhum. É, eu achei interessante o que ela falou, porque ela fala assim, eu penso 300 vezes antes de dar um passo importante.
Exato.
E acho isso ruim. Porque assim, você pode sentir isso e não se incomodar. Tipo,
exato.
Ah, eu penso muito antes de tomar decisões e eu acho isso ótimo.
Faz parte da natureza dela, sei lá.
Mas isso a incomoda.
É, porque ela tá ficando presa. Então assim... Desculpa, Deia, mas você vai ter que seguir seu feeling.
E aí, a gente falou bastante disso hoje,
é,
né?
E se algumas pessoas, elas... Algumas pessoas vão pelo caminho mais racional. Algumas pessoas, elas precisam ir mais pelo feeling mesmo, assim. Eu sou total feeling.
Uhum.
100%, sabe? Quando entra muito nesse negócio de ficar pensando, eu começo a sofrer. Nada dá certo, as escolhas não dão certo. É muito feeling mesmo.
Uhum. E aí, a gente falou bastante disso hoje. Do quanto é importante você se trabalhar pra conseguir se jogar... E ir no feeling,
é,
né?
É. Eu tenho lua em peixes também, ideia. Vai dar tudo certo.
Não, a gente não tá dizendo que é fácil, mas dá pra achar esse caminho,
uhum.
né? Bom, a Juliana Petrazini falou o seguinte. Eu nasci no dia 12 de agosto de 1987. Tenho sol em leão, ascendente em Áries e lua em Áries. Li coisas a respeito e me achei um monstro.
Não.
Estou assustada. Pode me dizer algo a respeito?
Ô, Juliana, você é um monstro sim, tá?
Ah,
ai, meu Deus!
Não é não.
Melhor não falar, porque ela tem luiares, vai ficar brava com a
Mas,
gente.
Mas, gente, quanto fogo, né?
É, meu.
É fogo.
É fogo.
Você não é um monstro, Juliana. Você tem muita energia pra gastar, meu bem.
É, então, só...
É tipo um labrador.
Só esse sol...
Muita energia.
Muita energia. Só esse sol. O ascendente em Áries significa ela ter as casinhas encaixadas. Então, tipo, a casa 1 vai estar em Áries. Isso já dá uma intensificada nas coisas.
Uhum.
É, eu tenho ascendente em Áries, fia. Dá tudo certo. A gente só é bem sincera. A lua em Áries também é isso. A lua dela... Não sei se a sua lua tá na casa 1 ou 12, mas se tiver na casa 1... Acredito que você seja mais impulsiva, assim, né?
Mas que bom que ela tem consciência, né, de quem ela é.
Ju, Liana.
Ju,
brincadeira,
você não é um
Ju, brincadeira.
Não é um monstro.
Claro,
você
ninguém
não
é um monstro.
Mas sabe o que eu acho, assim...
A menos que você seja Hitler, né?
Mas sabe o que eu acho que a gente pode aqui falar pra Ju? Sobre como essas características são coisas pra serem trabalhadas, né, Massumi?
É, sim.
Porque a gente olha... O mapa, isso não tá escrito em pedra. Não é porque você tem essas coisas que você tem que ser do jeito que isso e aquilo. São os desafios da sua vida.
Exato,
né?
Todo
você,
mapa é lindo.
Você pode ser um monstro e tá tudo bem. As pessoas te aceitam do jeito que você é.
Ai, gente,
todo mapa é lindo.
Ju.
Todo mapa é lindo.
Tipo,
monstro é o quê?
Deus.
Você se julgando. Você tá julgando algumas qualidades aí como não sendo legais. Só que qualquer qualidade, qualquer característica pode ser vivida de forma positiva ou negativa.
É aquela coisa que você fala de viver na sombra ou na luz,
exato,
certo?
Exato. Qualquer mapa pode ser um mapa de um sombro ou de uma fada. De um sombro ou de um monstro.
De um sombro.
De um monstro ou de uma fada.
Aham.
Uhum. E você... E olha, qual que é o problema de às vezes viver o seu lado mais sombra e seu lado mais luz, ao se alternar isso? É aquela coisa da faca dos dois gumes. Ela pode
uhum.
servir pra cortar alimentos e uhum. você comer.
Então, Ju, usa as coisas que você sabe do seu mapa e que estão te assustando pra você melhorar.
É.
Né?
Ela deve ter muita energia.
É
muito
isso
potente.
Isso
e se
é
olhe de um jeito diferente. Drama. Não, eu sei, mas não se olhe como um monstro. Ninguém é um monstro.
Não.
É.
Isso é como você tá avaliando a situação.
Exato.
Filho.
Não precisa ficar tão assustada.
Não.
Usa o autoconhecimento a seu favor.
Yes.
Não contra você. Né?
Faça uma leitura de mapa.
Fica a dica. Então tá, gente, com isso a gente se despede. Lembrando que você pode mandar sua pergunta aqui pra gente. Pode ser pelo Instagram, pode ser por e-mail, pode ser no Facebook do M de Mulher, que a gente dá um jeito de responder aqui no ar. Queria agradecer a sempre brilhante presença da Masumi. E aí, onde as pessoas te encontram, Masumi?
No arroba astromasumi, Instagram.
Lucas Castilho.
Arroba ciumento.
Yeah. E eu, Ligia.Helena, no Instagram. Segue a gente. E recomende o nosso programa para um amigo que precisa saber de umas verdades. A gente tá aqui para isso.
Manda essa indireta pro seu amigo.
Pode seguir a gente no Spotify, no YouTube, Google Podcasts, Pocket Cast, enfim.
Você não pode seguir na rua.
É, porque isso é errado. Então tá, gente, muito obrigada. Até a semana que vem e tchau.